Audiobook grátis apresenta. Compreende-se com que ansiosa impaciência viajaria graças Trash. A Itália era para ele o único raio de sol que lhe doirava o horizonte fechado em torno do navio. Ia ver Rosina e seu filho agradecer a Pietro a proteção que provavelmente a uma e outro tinha dispensado, porque Rosina devia ser mãe havia 4 anos. A carta perdida era de certo a boa nova da maternidade. Mas, logo animo, vesado a tristes fantasias, descontava esta esperança com vagos receios. Todavia a visita ao cemitério de cedo feita insinuava-lhe na alma o doce calor da fé. Queria chegar à Itália, desenganar-se. Levava ao berço do filho a tranquilidade aprendida à beira do túmulo da irmã. A Itália. A Itália. A terra prometida do Moisés errante. Quando apareceu em frente do navio uma nuvem pardacenta, e a voz de terra. Alvoroçou a tripulação, o coração de graças Trash doidejou desde a alegria expansiva da criança até a timidez receiosa da mulher. A Itália. O formoso sol da Itália enxugara as lágrimas de tão longa ausência. A alma de Rosina Regnal a animar no desconforto, a premiar na alegria. A alma e a voz. A liberdade do coração e da palavra. Um lar modesto, muito modesto, pobre até, o filho a esvoaçar de um lado para outro, a chiuriar, os cabelos loiros a brincarem e em derredor da cabeça Rosina a viver arroubada entre os sorrisos do pai e do filho numa palavra, a felicidade que não escurece quando chega a noite e vá à porta, de cabelos alvejantes, tranquilo, sentado ao sol, Pietro, o cantastore, a consertar as cordas da sua harpa, e a entoar, com a sua voz já cansada, mais ainda sonora, a capuana fora. Ora, o céu de Itália, o azul suavíssimo, o sorriso da natureza, a eterna primavera meridional. De repente mudava-se o quadro. Via uma cruz tosca, num cemitério de pescadores pendurado ao mar. Rosina, demudada e lutuosa, chorando ao pé da cruz. Pietro, chorando ao pé de Rosina, com a harpa silenciosa poisada diante de si. E seu filho morto, sem o haver conhecido, sem o ter beijado sequer. Outras vezes sonhava com a lividez da fome nas faces de Rosina, da criança, e de Pietro. A vivandeira havia levado recursos. Era sua ração de 2 anos, a migalha do canário. Havia no 18 de infantaria um quartel-mestre usurário. Graças Trash fizera com ele uma transação. O quartel-mestre ficava recebendo durante 2 anos o prete por inteiro, e adiantara-lhe o prete de 1 ano. Essa quantia, administrada com economia, devia durar os 2 anos. Se a campanha acabasse antes desse prazo, o soldado devia indenizar o quartel-mestre, que tinha na sua mão um documento. Mas haviam-se passado os 2 anos, e outros 2. Graças Trash escrevera muitas vezes para Nápoles, como já dissemos, para obter certeza do paradeiro de Rosina, e poder mandar mais dinheiro. De nenhum vez obtivera resposta. Haveria acontecido alguma desgraça? Mas também quem conhecia em Nápoles Rosina Regnal? Bem se podiam lembrar de ir saber ao correio. Pietro andava por fora com a sua harpa, Rosina estava cuidando do filho, não se lembravam. As mealhas que Pietro recolhia, e generosamente repartia provavelmente, abastavam a alimentação dos 3. Em Coimbra, dissera Rosina a Graças Trash, quando ele lhe pedia que não sofresse privações sem o avisar, se acabar o dinheiro, eu, que posso ter voz em Itália, irei cantando de rua em rua. Não receis por mim. Atravessei puro o exército francês, mãe, atravessarei destemido o povo italiano. A honra da vivandeira é um baluarte invencível, não deixa profanar a bandeira da sua lealdade. E logo, antevendo a triste solidão da ausência, rompeu em aflictivo choro. Este era o natural de Rosina, ora vivandeira, ora mulher. Logo em princípio dissemos. Apesar da cega confiança que Graças Trash devia ao amor de Rosina, não era sua alma, quanto mais se avizinhava da Itália, estranha ao ciúme. No país dos amores, o ciúme, lá gelosia, respira-se com o ar. Ciúmes de que lhe ouvissem a dulcíssima voz, se tivesse sido obrigada a acompanhar com o canto os arpejos de Pietro, ciúmes de que a aplaudissem, de que a vissem, de que a conhecessem. E, pensava ele, quem ficaria olhando pela criança enquanto a mãe andasse por fora? Alguma mulher estranha, que não a acariciaria se chorasse, que não a agasalharia quando tivesse frio, que lhe não responderia meigamente quando perguntasse pela mãe. chegado que fosse à Itália, procuraria, noite e dia, sem descanso, sem trégua, e encontrar Uzia, e diria a Rosina, fica tu ao pé de nosso filho, que eu vou trabalhar, e a Pietro, continua a ser o guarda dos dois, que eu velarei pela tua velhice. E alternava risos com lágrimas, e agora falava e logo emudecia, com as mãos firmadas no bordo da amurada e os olhos cravados na nuvem do horizonte, que se ia aclarando cada vez mais, conhecendo-se já, sobre o azul do céu, os contornos irregulares da cidade. O capitão esteve-o medindo com o olhar ao lado de um passageiro que durante a viagem tinha conversado algumas vezes com Stresch, nunca vi tamanha comoção. Disse o capitão ao passageiro. Receio desta alegria em homem costumado aos alvoroços de guerra. Ele vinha ansioso de chegar à Itália, retrucou o passageiro. O mais que me disse foi que, tendo feito a campanha, vinha, doente e cansado, procurar à Itália uma irmã, de quem, pela invasão de Portugal, fora obrigado a separar-se. Muito a deve estimar então. Ponderou o marítimo. E, aproximando-se de Graça Stresch, disse-lhe afavelmente, o senhor Stresch morria-se por ver Itália. Aí a tem agora. É verdade, respondeu exaltado Graça Stresch. É verdade. A anciã de chegar. A incerteza. Tudo isto. Eu não estava acostumado a estas sensações. Porque enfim tudo hoje depende para mim de Itália. Oh! Senhor capitão, quanto tempo gastaremos ainda? O capitão, sem responder, achegou-se do outro passageiro e segredou-lhe, eu não lhe dizia. Nunca vi tamanha comoção. Queira Deus que não vá. Louco! Ah! O capitão entendia do mar do coração, não. Chamava loucura aquilo. A desvairada oscilação da alma que pende entre um longo passado de trevas e a única esperança que lhe entreluz no céu do porvir. É louco ou náufrago que, baldeado entre os vagalhões do oceano em frene, se abraça com a prancha que lhe é dado alcançar, e que o morrerá cuspido contra os fraguedos ou fluctuará por mercê da providencia até que surja vela branca, que é a bandeira da paz nas lutas com o mar. É louco ou caminheiro que se transviou ao anoitecer e sorri de alegria à estrela da manhã, ainda que tenha de retroceder para continuar jornada? É louco. O doente que se felicita de haver acordado de um pesadelo horrível, esquecendo-se de que, daí a horas talvez, sobrevirá ao sombrio pesadelo de que não se acorda mais, a morte? O coração tem as tempestades e as calmarias do mar, é certo, os murmúrios e os segredos das águas, mas o fundo do coração não está ainda tão estudado como o fundo do oceano. A sondagem mente muitas vezes. Quem já logrou medir a profundeza de certas dores? Tinha soado a hora do desengano ou da felicidade. Graça Stresch estava finalmente em Itália. Começou desde logo a procurar. Correu todo o reino de Nápoles, Napoleão pusera reis em toda parte, a pedir informações de um velho tocador de harpa, que se chamava Pietro, de uma rapariga francesa chamada Rosina Regnal e de uma criança, que devia ter 4 anos, e era filha da rapariga francesa. Ninguém respondia. Quem em Nápoles, o país da música, havia de extremar um sonatório de harpa? Acudia aflictivamente Graça Stresch a fazer o retrato do velho Pietro para auxiliar a memória dos interrogados. Arpistas velhos havia tantos, uns que viviam em Nápoles, outros que passavam por lá, que por fim de contas a população lembrava-se de todos e não se lembrava de nenhum. A declaração de chamar-se Pietro nada aproveitava. Ninguém se importa com o nome dos menestréis das ruas, mormente quando todos os músicos ambulantes parecem chamarem-se Pietros. Rapariga francesa ninguém dizia telefone a visto, e depois acrescentavam que talvez lá houvesse estado, sem fazerem reparo nela, porque os franceses sempre foram tão vulgares em Itália como os italianos em França, por isso que a natureza pôs entre as duas nações a ponte granítica dos Alpes. Graça Stresch percorreu vertiginosamente todas as estalagens, todos os albergues, recolheu informações particulares e oficiais, e não soube nada. Disseram-lhe que talvez o arpista houvesse passado, como é costume deles, a outras cidades de Itália, por isso que a concorrência os afugenta de Nápoles. Aceitou o alvitre. visitou em seguida o reino da Etruria, procurou sem descansar, como um cão que perdeu o faro de seu dono. Uma tarde, em Piombi, num albergueiro, pareceu recordar-se de um arpista velho que ali pernoitara havia um ano com uma criança que lhe chamava avô. Vira só o velho e a criança. De mulher francesa que os acompanhasse, não tinha reminiscência. Fizera reparo nos dois, pelo contraste. O velho passara a noite à lareira com a criança adormecida nos braços, afagando-lhe os cabelos loiros, cobertos pelos seus cabelos brancos, sem dizer uma palavra. Comeu pouco e bebera menos. Pela manhã saíra com a harpa e a criança. Aqui está o que o albergueiro de Piombino dissera, acrescentando unicamente, quando ele saía, perguntei-lhe que rumo levava, porque realmente o arpista me fez pena. O velho respondeu, vamos correr esse reino de Itália, à mercê de Deus. Bem vê que é preciso trabalhar, somos duas bocas, e só temos dois braços, são os meus que já pouco podem. A história do velho e da criança fez profunda impressão no ânimo atribulado de Graças Treche. Perdeu-se em conjecturas. Seria Pietro? Haveria morrido Rosina? O estalajadeiro não soube dizer-lhe o nome do arpista. Sobretudo, a ideia da morte de Rosina enlouqueceu de dor. Seria possível que ela morresse sem o ver, sem o ouvir, sem lhe falar, ela, que tinha tanta coragem, que devia resistir energicamente à morte, porque a morte era a separação eterna. Aquela criança seria realmente seu filho, e viveria no mundo sem pai nem mãe, apenas confiado à proteção do pobre arpista napolitano, cuja velhice e trabalhos em breve o prostrariam, se era que ainda vivia a essa hora? E se ele já tivesse morrido, que seria da criança na infantil inconsciência dos seus 4 anos, que tantos devia ter a ser seu filho? Morreria enregelada no caminho, morreria de fome entre duas árvores, no meio da serra, ou então haver-lhe-ia estalado o pequeno coração depois de haver estado a gritar para que acudissem ao avô, que caíra ao chão e ficar esmagado pela harpa, sem falar mais, sem responder ao seu aflictivo chamar. O albergueiro começou a notar extraordinária agitação na fisionomia do hóspede. Viu encovarem-se-lhes os olhos, e estremecerem-lhe os músculos das faces cadavéricas pela magreza e pela lividez. Em breve as contrações nervosas se estenderam a todo o corpo. O caminheiro começou a tremer, a tremer. Trouxeram roupa, cobriram-no. Pediram-lhe que se deitasse e recusou. Esteve assim longo tempo, tremendo, frio como gelo. Depois, como o peso da roupa fosse muito, começou a corar e a suar. Dizia palavras que ninguém entendia. Aprumou-se de súbito, sacudiu a roupa. Foi direito à sua maleta, desafivelou-a e tirou de dentro. A guitarra. Começou a tangê-la febrilmente. A gente da pousada entreolhava-se com pasmo. E cada vez as notas se precipitavam com maior rapidez, até que, inesperadamente, a música foi afrouxando, parecendo unicamente suspirar. Viram chorar o desconhecido, circunvagar um olhar aliado, e arrancar da sua guitarra apenas gemidos e suspiros dolorosos. Tornaram a dizer-lhe que era melhor descansar. Recusou com pertinácia. Peço que me deixem ficar aqui, disse ele pausadamente para que o compreendessem. Não queriam consentir, ele insistiu. Ouviram ainda por algum tempo suspirar a guitarra, que depois se calou. Foram espreitá-lo, viram-no com a cabeça poisada sobre ela. Estava assim, mas não dormia de instante a instante, viam-no estremecer. Ao romper da manhã saiu. Mal se podia aguentar a pé. Pediram-lhe que ficasse para se restabelecer, agradeceu e partiu. Continuou, posto que debilitado, a sua peregrinação indefesa. Eu já não viveria, dizia ele às vezes, se não tivesse ido ao cemitério de cedo feita buscar esta sombra de fé que me ampara ainda. E lá ia, descansando uma hora, caminhando duas. Esteve em Turim. Perguntou, investigou, não soube nada. Como para criar alento, que lhe permitisse seguir jornada, sentava-se nas praças públicas a tocar na sua guitarra. O povo fazia-lhe círculo. Ele não levantava os olhos enquanto estava tocando, exceto se ouvia falar alguma criança. Algumas vezes lhe chamavam louco, porque lhe lançavam dinheiro ao regaço, e ele não agradecia. Era o idiotismo da desgraça. Estava pobre, gastara quanto levara consigo nos primeiros tempos da peregrinação. Se não fosse a guitarra, morreria de fome. pouco lhe importava a vida sem Rosina e seu filho. Se não se matava, era porque tinha ainda um resto de fé que o amparava. Foi a Milão. A mesma canseira, perguntar, sempre perguntar. Inquiria todos os arpistas, nenhum lhe soube dar notícias do velho Pietro, em Itália não estão. Dizia ele. Tenho a certeza, não há recanto que eu não tenha batido. Atravessou a Suíça sem melhor resultado. Uma noite sonhou com as Ardenas, era a pátria de Rosina. Lembrou-se de que viveriam lá na suposição de que ele, se fosse vivo, logo atinaria, por impulso do coração, com o esconderijo que haviam procurado. Passou a França, foi direito às Ardenas. Quase se sentiu morrer diante daquele país de florestas. Ali havia nascido Rosina. Como ela o devia amar para se esquecer do seu formoso ninho. Consultou todas as árvores, bateu a todas as portas. De Rosina Regnal ninguém se lembrava a Pietro, o velho Sonatori, ninguém o vira. Graças Trecha esteve ali muito tempo, havia já tanto que saíra de Portugal. Teve tentações de se deixar morrer nas Ardenas. Queria respirar ao morrer o ar que Rosina respirara ao nascer. Chegou a pedir a Deus que lhe desse por túmulo o berço dela. Mas, enquanto orava, parecia fortalecer-se a sua fé. Resignou-se a partir. Recomeçou a caminhar. Ia no fim o ano de 1816. Disseram-lhe no caminho que no inverno se reuniam em Paris todos os músicos ambulantes. Para lá foi com a sua guitarra. Efetivamente, o enxame dos virtuosos enchia os cafés, as praças e as ruas. À porta dos teatros havia todas as noites uma nuvem deles. A este tempo reinava em França Luís XVIII. Napoleão, não podendo resistir à coligação das potências aliadas, abdicou o império em Fontainebleau, retirando a Ilha d'Elba. O Congresso de Viena havia regulado os negócios da Europa sem embargo. Napoleão sonhava ainda com voltar à França. Em março de 1815 desembarcou em Cannes e entrou em Paris. Pôde ainda vencer em Charleroi e Fleurus, mas a hora solene de Waterloo bateu no relógio que marca a existência de vencedores e vencidos, e Temistocles teve de pedir hospitalidade a Artaxerxes. Graças Trecha ia caminhando e ouvindo as vozes do povo. Quando soube do resultado de Waterloo, disse de si para si, a providência é justa. A minha família não precisava da minha vingança, porque a providência se encarregou de punir o assassino de todas as mulheres, de todos os velhos e de todas as crianças. Ora, a justiça da providência não deixará de me aclarar o mistério que eu procuro desvendar há tanto tempo. Deus sabe se tenho forças para mais. Pouco antes de chegar a Paris, viu passar uma carruagem seguida por uma ordenança. Perguntou quem era. Responderam-lhe, é o Duque de Richelieu, ministro de Luís XVIII. Ele contestou serenamente, se fosse no tempo de Napoleão, ia um esquadrão de cavalaria atrás da carruagem. Napoleão mandava exércitos atrás de toda a gente. Dizia isto como um homem que se entrelembra vagamente das coisas do mundo. Passou a carruagem do Duque de Richelieu, e ele logo se esqueceu da França para se recordar da missão em que ia consumindo baldadamente a vida. Vamos com Deus, e com a pobre guitarra. E seguiu para Paris.